Meus queridíssimos irmãos, uma boa noite, conforme havia prometido. Aqui estou eu para a transmissão de mais um culto da rede de pequenas igrejas. Deixa eu só dar uma arrumadinha aqui no enquadramento. Pronto, acho que assim está bom. E muito feliz por estar de volta ao lugar de onde eu gosto mais de fazer as minhas exposições bíblicas, que é daqui da biblioteca. Sabe? Então, semana passada estava literalmente em Jerusalém, enfrentei muita dificuldade com a transmissão, a conexão do hotel em que me encontrava era muito fraca, e apesar do cenário, estava, meu Deus, pregando, tendo atrás de mim, como cenário, a Jerusalém antiga. Meu Deus, o Monte das Oliveiras, o Jardim do Getsêmani, o Vale de Cédron, sabe? E agora estou aqui de volta a Niterói, mas em condição muito melhor de transmissão desse culto. E eu fico com meu coração aflito, porque eu sei que pessoas se reúnem, sabe, na companhia dos seus entes queridos, dos seus amigos, sabe, para o culto de adoração a Deus em suas casas, sabe, eu entrando assim como pregador, e eu penso que eu tenho que honrar esse momento e oferecer o melhor de mim. E eu peço perdão por todas as vezes que as coisas não saíram a contento, mas temos trabalhado duro para que em todas essas transmissões você perceba, além, conteúdo associado a excelência. Agora eu gostaria de ter um retorno de todos para, de todos não, pelo menos de alguns, quanto ao enquadramento, o áudio, o vídeo, está tudo bem, tudo a contento, posso prosseguir na transmissão desse culto? Então vamos lá, espero que alguém me dê um sinal. Você está ouvindo bem o áudio e vídeo? A Ana Paula está dizendo que o áudio e vídeo estão ok. A Natália também dizendo que está tudo ótimo. Então eu vou prosseguir, tá bom? Nessa noite é minha intenção retomar as pregações sobre as parábolas de Cristo. E hoje tenho o compromisso, conforme eu havia dito de manhã, eu assumi na presença de todos, de fazer uma exposição de uma das parábolas mais difíceis da Bíblia, que é a que se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 16, a partir do verso 19, que é a parábola do rico e o mendigo. Então, eu gostaria de chamar a sua atenção nessa noite para o texto do Evangelho de Lucas, capítulo 16, a partir do versículo 19. Então, Lucas 16, a partir do verso 19. Vou esperar todo mundo encontrar e abrir a Bíblia nessa passagem. Vamos lá? Se eu estivesse na igreja, eu perguntaria: olha aí, quem já achou o texto poderia levantar uma de suas mãos, mas não posso por motivos óbvios. Então, espero que você esteja com a sua Bíblia aí em mãos, aberta nessa passagem, que servirá de base para a pregação nessa noite. Então, você que está sintonizando agora, repito, Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 16, versículo 19. Vamos lá? Deixa eu tomar aqui uma aguinha, tá bom? Para não tossir, fica aquela, portanto, aquela imagem desagradável durante a pregação. Lucas, eu estou muito assim envolvido com o texto de hoje. É impressionante o conteúdo dessa passagem. Nós vamos ter uma noite que seremos arrebatados aos céus, eu não tenho a mínima dúvida, e olha, vamos ter momentos assim de coração muito apertado em razão do que Jesus tem a nos dizer, das verdades que ele comunica nessa parábola extraordinária. Vamos lá então? Lucas capítulo 16, versículo 19, que a partir de agora os Espírito de Cristo nos auxilie, que Ele nos conceda graça para que compreendamos a palavra de Deus e que nunca mais sejamos os mesmos após o contato com as verdades contidas nessa parábola maravilhosa. Então vamos ao texto. Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo e que se alegrava todos os dias com grande ostentação. Então, Jesus está falando aqui sobre a vida de alguém que nos impressiona imensamente, cuja presença é sempre notada por nós. Alguém que há uma tendência de julgarmos especial, melhor do que os demais seres humanos. Revelador de uma capacidade incomum, porque afinal de contas esse homem é rico. E Jesus descreve esse homem como quem, portanto, estava profundamente preocupado com visibilidade, em ostentar riqueza, em deixar claro que ele pertencia a uma classe social diferente e acima de todas as demais. É alguém que esperava ser respeitado, honrado, tido em autoestima. Jesus diz que ele era rico, que se vestia de púrpura. Portanto, ele tingia a sua roupa com essa tinta que, segundo os estudiosos desse texto, a partir do contato com a cultura da época, quer dizer, a vida nos tempos de Jesus tratava-se de algo caríssimo, que só quem tinha dinheiro podia usar desse extrato de um crustáceo, do qual se extraía essa tinta a fim de tingir a sua roupa de vermelho. E por dentro ele usava um linho finíssimo, caríssimo. Ele usava, portanto, a indumentária mais cara, mais dispendiosa, a qual pouquíssimas pessoas tinham acesso. Então nós estamos aqui perante alguém que poderíamos considerar perfeitamente um abençoado. Esse homem é rico. Esse homem tem o que deseja ter. Lá está ele, portanto, a partir da sua riqueza, em se fazendo valer dela para se vestir do modo mais dispendioso possível. Jesus o descreve assim: observe que nós estamos aqui perante um personagem de ficção. Trata-se, portanto, de um personagem inventado por Cristo. Repito o que eu tenho dito em todas as parábolas, praticamente. Tudo aqui é deliberado, tudo aqui é pensado, tudo nessa parábola tem o objetivo de nos comunicar algo. E Jesus está pensando nesse momento, nessa pessoa, nessa fração da sociedade, que é composta por pessoas abastadas. Ele fala, portanto, sobre o rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo e que se alegrava todos os dias com grande ostentação. Ele era visto, portanto, organizando suas festas, comendo e bebendo, celebrando a vida com seus amigos, sabe? E a todos manifestando os sinais da sua riqueza. Então, veja aqui a descrição que Jesus está fazendo desse ser humano. Em geral, é alguém que tem muito poder, que em razão da sua riqueza, numa democracia como a nossa, por exemplo, compra magistrado, juiz, desembargador, participa decisivamente de todo o processo eleitoral, põe assembleias legislativas quem quer, compra membros do poder executivo. É alguém, portanto, possuidor de muito poder. Ele tem um poder econômico que acaba, portanto, o levando a exercer, o texto não diz isso, mas quem lida, portanto, com essa gente, quem mantém os seus olhos abertos, de modo não ingênuo, sabe? Olhando para tudo que ocorre numa sociedade como a nossa, percebe, portanto, o poder dessa gente. Então, lá está aquele homem rico, vestido de púrpura, linho finíssimo, e que se alegrava todos os dias com grande ostentação. Pois bem, verso 20. Havia também certo mendigo. Esse é o mundo no qual nós temos pessoas ricas, que têm mais do que o suficiente para viver, e pessoas que apenas sobrevivem. Quer dizer, que encontram-se abaixo da linha da pobreza. Há uma tendência, portanto, de nós considerarmos os primeiros, quer dizer, os ricos, como os que obtiveram a sua riqueza com o suor do seu rosto, que fazem por merecer o livre usufruto daquilo que amealhou em vida. Então, muitos são levados a dizer que ali está alguém a quem Deus, de fato, abençoou. E é uma tendência nossa de vermos como um infeliz, alguém que não soube aproveitar as oportunidades que teve em vida, ser humano que encontra-se sobre o castigo divino, sabe? O mendigo, ou os mendigos com os quais nós nos deparamos nas nossas cidades. Então Jesus está pensando nessas duas figuras, o rico e o mendigo, aquele que tem mais do que o suficiente para viver e aquele que vive abaixo da linha da pobreza, que sobrevive. Então havia também certo mendigo chamado Lázaro. Olha, Jesus não dá o nome do rico. Ele deliberadamente não o identifica pelo seu nome. Mas no que tange, e isso é intencional, isso não é uma coisa que foi feita de modo desproposital. Jesus dá nome ao mendigo. Ele o chama, olha só, de Lázaro, que significa Deus tem socorrido ou Deus socorreu. Por que ele é chamado de Lázaro? Essa é uma pergunta que eu quero lhe apresentar agora e que eu espero que, no decurso dessa exposição bíblica, você possa, nessa parábola, encontrar uma resposta para ela. Por que Jesus o chama de Lázaro, que significa, em hebraico, Deus tem socorrido ou Deus socorreu? Então havia um mendigo chamado Lázaro, coberto de feridas. Ele sofria de alguma moléstia física, de uma enfermidade, portanto, que lhe causava uma deformidade no seu corpo, sabe? Muito, mas indescritivelmente dolorosa. Porque o texto diz o seguinte, que ele, coberto de feridas, ficava deitado à porta da casa do rico. Então, nós estamos aqui perante um homem com seu corpo deformado. Observe, tudo é intencional. Jesus está apresentando aqui um exemplo extremo de riqueza. Esse homem se alegra todos os dias, se veste com a melhor roupa, vive de modo a ostentar riqueza. Do outro lado, um certo Lázaro, mendigo, com seu corpo coberto por ferida, em razão de alguma doença que o atingira, e uma doença incapacitante. Observe, portanto, que nós estamos aqui perante alguém que representa literalmente bilhões de seres humanos, de pessoas que, por se encontrarem abaixo da linha da pobreza, sabe? Por terem que lidar diariamente com limitações incapacitantes, dependem exclusivamente da solidariedade humana para viver. Então eu pergunto a você, por que Jesus o descreve como que deitado à porta da casa do rico? O que Jesus quer dizer com esse mendigo de nome Lázaro permanecia deitado à porta do rico? Porque ele ansiava por se tornar objeto da misericórdia humana, porque ele não dispunha de subsídios para atender às suas necessidades básicas. Não havia como ele exercer nenhuma atividade profissional. Seu sofrimento era pavoroso. E Jesus prossegue na descrição da agonia desse homem, dizendo o seguinte: ele desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico. Ele estava ali porque via que se encontrava próximo de alguém. Preste atenção nisso. Ele estava ali porque ele via que se encontrava próximo à casa de alguém que tinha recursos para socorrê-lo. Então, ele percebia que aquilo que sobejava da mesa do rico, aquilo que caía no chão, inadvertidamente como migalha, podia servir para atenuar a sua fome e permitir sobreviver. Observe, tudo é proposital. Tudo isso aqui é inventado por Cristo, mas baseado, veja só, em fatos da vida. Com aquilo que nós nos deparamos em todas as eras, em todos os povos, em todas as sociedades, em todas as culturas, em todas as cidades do mundo. Esse fosso de desigualdade entre ricos e pobres. Então lá estava ele, deitado à porta do rico, e ali ele desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico. Migalhas que caíam da mesa do rico. Então esse homem contava mais com uma misericórdia divina. Olha que coisa impressionante. Que permitia com que da mesa do rico caísse aquilo que poderia ajudá-lo a sobreviver, do que propriamente contar com a boa vontade do rico. O rico já havia emitido sinais de que lidava com um ser humano invisível. A pobreza o impedia de ver a dignidade humana coberta pela miséria. Ele não conseguia divisar naquela pobreza sinal de humanidade. Ele estava oculto aos seus olhos o que aquele mendigo representava para o Criador. Ele não conseguia enxergá-lo. O mendigo sentia isso na carne, na alma. Contudo, ele contava com o lixo da mesa do rico, com aquilo que não podia ser aproveitado, com aquilo que poderia ser ingerido por cachorros, por gatos e por ele próprio. Então, ele desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico e até os cães vinham lamber-lhe as feridas. Seu corpo exalava cheiro que atraía os cães. Observe, portanto, que mais uma vez Jesus pinta de modo dramático a condição desse homem. Tudo visando a nos ensinar verdades eternas. Lá está ele, portanto, com seu corpo coberto de feridas e com os cães a lamber as suas chagas. Então esse é o quadro. Nós aqui estamos diante de duas humanidades, de duas espécies de seres humanos nesse planeta. Aqueles que têm mais do que o que é necessário para viver. Os que vivem de modo nababesco. Quer dizer que não fazem outra coisa nessa vida que não seja dedicarem-se à tarefa de aumentarem a sua visibilidade. Lá está ele vestido de púrpura, de linho, organizando suas festas, atraindo, portanto, a atenção de todos. E consciente do fato de que havia, na porta de entrada da sua casa, um homem que vivia em estado de petição de miséria. E aqui nós estamos diante de um outro lado da humanidade, dos que se encontram em estado de privação, de exclusão, de vulnerabilidade. Observe, portanto, que a preocupação de Cristo nessa passagem, veja, não é tanto falar sobre os modos de produção. Ele está preocupado não com a forma que a sociedade está organizada e como a sociedade lida com o acúmulo e concentração de riqueza no mundo de miséria. Jesus está tratando de uma questão, me permita dizer, muito mais séria do que a que todos os sociólogos trataram. Jesus está falando de algo que é muito mais profundo do que você criar, quer dizer, um simples, um mero, embora importante, instrumento de análise do modo de produção. Jesus está falando da origem da desigualdade entre os seres humanos. Em última análise, por que tamanha concentração de riqueza no mundo de miséria? Por que essa riqueza não é socializada? Por que o necessitado não é, veja só, objeto de uma distribuição consciente de riqueza que o saque, repito, do estado de petição de miséria em que ele se encontra? Jesus vai tratar de questões muito mais profundas, me permita dizer, do que tudo que foi tratado por sociólogos que nos últimos anos se dedicaram à tarefa de entender as causas das desigualdades sociais. Vamos ao texto. Aconteceu, veja só, aconteceu que o mendigo morreu. Vamos parar para prestar atenção no que o texto está dizendo. Aconteceu que o mendigo morreu. Meu Deus, que impacto essas palavras causam no coração do leitor atento das Sagradas Escrituras. O mendigo morreu. O que significa? Que a morte mostrou a sua face amável para ele. Morrer para aquele mendigo representava libertação. Ele, a partir do momento da sua morte, ele estava livre da rua. Ele estava livre do sol, da chuva, do frio. Ele estava livre das suas feridas, ele estava livre dos cães que lambiam as suas chagas. Ele estava livre da indiferença humana, dos julgamentos dos quais ele era objeto. Aí está o maldito, aí está alguém que Deus está, que Deus castigou. Aí está alguém que não soube aproveitar as oportunidades que teve em vida. Quando o texto diz que o mendigo morreu, veja, O que o texto, o que Jesus está nos ensinando. Veja, eu não diria que é o objetivo principal da parábola, mas a nossa atenção é chamada para esse fato de que a morte aqui é pura libertação. É alívio dos tormentos dessa vida. É a emancipação de toda desgraça. É você ser tirado de uma esfera e introduzido em outra da qual você não quer sair. E de onde você olha essa vida? Para, de modo algum, anelar por nela ser introduzido novamente. Repito, eu quero enfatizar esse ponto. Lázaro, o mendigo, morreu. Veja, amor na morte. A graça na morte. A morte para os filhos de Deus é a expressão do amor ardente de Deus pela vida dos redimidos. A ponto de nós nos depararmos na carta de Paulo aos Filipenses com essa espantosa declaração do apóstolo Paulo. Quando ele diz assim, olha que coisa impressionante. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Por que o morrer é lucro? O morrer é lucro porque com a morte eu sou introduzido na presença, sem mediação, do que mais me ama. E estou livre dos males dessa vida. Só o cristão pode dizer isso. Eu diria que o cristianismo tem a dizer para os enlutados só pode ser dirigido à vida dos cristãos. O consolo que o cristianismo tem a oferecer para os enlutados só pode ser oferecido para os filhos de Deus. Porque só um cristão pode dizer isso. Porque para mim o viver é Cristo, o morrer é lucro. Entretanto, se eu continuar vivendo, poderei ainda fazer algum trabalho frutífero. E assim não sei o que devo escolher. Estou cercado pelos dois lados, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. O que Paulo está dizendo é o seguinte: eu não quero viver mais nesse mundo nem para ser rei. Eu só vejo um propósito na manutenção da minha vida biológica nesse planeta, é fazer a obra de Deus, porque estar com Cristo é incomparavelmente melhor. Me mostre a vida do mais belo, do mais forte, do mais inteligente, do mais sagaz, do mais poderoso, do mais rico, do mais bajulado. Não quero, se possível fosse, voltar para esse mundo, nem mesmo para viver essa espécie de vida, a qual tantos ambicionam e que é considerada por não poucos a meta maior de sua vida. Estar com Cristo é incomparavelmente melhor. Mas por causa de vocês é necessário que eu continue a viver. E convencido disto, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vocês para que progridam e tenham alegria na fé. Aqui está então Jesus dizendo que o mendigo morreu. Então, veja, os que passavam pela rua, vamos usar a imaginação, isso aqui é parábola. Podiam dizer, olha, aquele mendigo que mendigava aqui em frente à casa desse homem rico, cara, ele morreu. Bom, estamos livres do seu mau cheiro, estamos livres daquela imagem desagradável, sabe? E o castigo foi consumado na sua vida, sabe? Morreu na miséria. Agora, Jesus descreve essa morte como a mais profunda manifestação do amor de Deus. Uma libertação, uma emancipação, uma ponte que foi percorrida e que fez com que Lázaro saísse de um mundo e entrasse numa nova e bem-aventurada realidade. Porque olha o que Jesus diz em seguida. Aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para junto de Abraão. Veja, nem tudo nessa parábola dá para ser transformado em doutrina. Porque você verá no decorrer dessa exposição que há elementos nessa parábola que estão tão somente presentes para nós entendermos a sua mensagem central. Então, é aquilo que nós poderíamos chamar de secundário. É aquilo que poderíamos, oh meu Deus, que nós poderíamos chamar de não essencial para a compreensão da verdade, que não deve ser interpretado por nós como doutrina, como verdade a ser crida, mas tão somente como elementos presentes ou constitutivos da parábola que Jesus inventou. Agora, no que diz respeito ao que está sendo dito aqui, nós podemos declarar que estamos perante uma descrição objetiva que Cristo faz sobre a morte dos redimidos. Se você é cristão, se você se arrependeu dos seus pecados, depois armas, deixou a rebelião contra Deus na qual você estava, ou com a qual você estava envolvido, se você se reconciliou com o Pai por meio da obra sacrificial de Cristo, se você entregou sua vida a Jesus, se você é filho de Deus, se você é crente, se você é cristão, não estou perguntando, a questão não é se você frequenta igreja, o ponto é se você nasceu de novo. Aqui está a descrição do seu destino. O texto diz o seguinte, que aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para junto de Abraão. Foi levado pelo... Preste atenção no que o texto está dizendo, porque esse tema é de suma importância, porque você e eu lidamos ou vamos lidar com a perda de pessoas que nós amamos. Sim, eu estou numa fase da minha vida agora, passei dos 60. Semana que vem ou daqui a 2 semanas eu vou ser vovô pela primeira vez. Está vindo meu neto, André, que espero que já seja cheio do Espírito Santo desde o ventre materno. Agora, é uma fase em que você começa a ver pessoas desaparecerem da sua vida. E entre as quais, gente que você amava muito. Então é importante que nós compreendamos a doutrina. Porque também teremos que um dia encarar a nossa própria partida desse mundo. Sabe? Porque é isso, nós duramos pouco. E precisamos de uma resposta para... esse mistério da vida, e que é capaz de trazer fel para os nossos momentos de mais profunda alegria do ponto de vista do que essa vida pode nos oferecer. Porque a morte é que nos faz responder a seguinte pergunta: até quando? Até quando eu manterei o convívio com as pessoas que eu amo? Até quando eu habitarei nessa casa? Até quando eu estarei nessa cidade? Quanto tempo de vida me resta? Simplesmente não há felicidade sem que o problema da morte seja resolvido na vida do ser humano. A morte nos esbofeteia, cospe na nossa cara, debocha de nós. E todos nós sabemos que nenhum de nós escapará. Exceto aquela geração que, segundo a Bíblia, fará parte do arrebatamento quando Jesus voltar. Quando Jesus, portanto, voltar, ele encontrará cristãos nesse mundo. E a Bíblia diz que eles serão arrebatados e não passarão pela experiência da morte. Eu amaria fazer parte desse grupo seleto. Mas o que acontecerá com a maioria de nós, ou com todos nós, já que não sabemos quando Jesus voltará, é que nós vamos morrer. E aí o que acontecerá com você? O que acontecerá comigo? E Jesus tem uma boa nova para nos apresentar, que é um negócio encantador. Ele diz o seguinte, que o mendigo morreu, olha só, e foi levado pelos anjos para junto de Abraão. Olha só, ele morreu. A morte, portanto, aqui é apresentada como livramento, como expressão de amor, como, meu Deus do céu, como uma mudança de status, de vida, sabe? Como consolação, como paz, como alegria, como felicidade eterna. Então, ele morreu. E aí o texto diz o seguinte, que ele foi levado. Olha só, foi levado. Eu não quero que tanto nesse momento me ater à identidade de quem o levou. Eu quero me ater ao fato da Bíblia dizer que ele foi levado apesar do seu corpo ter ficado para trás. Porque ele não era o seu corpo. Aquele corpo cheio de chagas não lhe pertencia mais. Era um vestuário que ele usava. Era o tabernáculo no qual ele habitava. Era o instrumento por meio do qual ele interagia com a vida nesse planeta. Uma vestimenta da qual ele se livrou definitivamente. Então o texto diz que ele foi levado. Observe que embora o corpo tenha permanecido na terra, a Bíblia diz que ele foi levado, o seu ego foi levado, o seu eu foi levado. Lá estava indo, portanto, uma personalidade completa. Seu corpo havia ficado para trás, mas a Bíblia fala que, em termos de Lázaro, sendo levado para um outro lugar. Então nós estamos perante a declaração explícita de Cristo que não apenas a vida após a morte, mas que quando os redimidos morrem, eles têm vida consciente. Ele foi levado. E o texto diz pelos anjos. Meu Deus do céu. Deixa eu beber uma água aqui. Como eu fico feliz de poder pregar sobre essas coisas. Me deu uma vontade, antes dessa pregação, de anunciar para todos, né, em todas as redes sociais. Olha, essa noite eu vou pregar sobre algo de suma importância. Dos que deveria fazer parte do seu mais profundo interesse. E é o sentimento que me assoma nesse momento. Ele foi levado. Foi levado por quem? Pelos anjos. Jesus descreve a morte da forma mais gloriosa possível. Você, primeiro, é tornado livre dos sofrimentos dessa vida, de modo consciente. A dimensão invisível do seu ser pessoal, quer dizer, pensante, é levada para um outro lugar. E por quem? Pelos anjos. Jesus descreve o momento da morte dos redimidos não como um momento de terror. Sabe, o avião pode cair. Sabe, e lá você vai, portanto, no que sobrou do avião, você encontra lá um crente. Quem sabe, um crente carbonizado. Nós sabemos de filhos de Deus que sofreram mortes assim, que são consideradas absolutamente trágicas. Quer dizer, que não morreram por causas naturais. E aí você se depara com aquela cena. Ali está o corpo carbonizado. Ali está um filho de Deus cuja identidade é conhecida pelo seu dentista por meio da sua arcada dentária ou por exame de DNA. Contudo, você não vê mais ali o ser humano. E a Bíblia descreve, portanto, esse momento em que o coração para de bater. Quer dizer, em que, veja, você... O momento do seu último fôlego de vida. Jesus descreve como o momento no qual, conscientemente, você tem uma visão de seres sorridentes, amáveis, com lágrimas nos olhos. Seres lindos, poderosos, pessoais, sabe? Que pensam, que amam a Jesus, que servem a Jesus e espíritos ministradores em favor de todos os que herdarão a vida eterna. Esses seres vindo na sua direção para levá-lo. Meu Deus, como que é isso? Para levá-lo, para encaminhá-lo, para mostrar-lhe o caminho do paraíso. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso, nesse lugar lindo, perfeitamente adaptado para a vida de corpos regenerados, o lar dos redimidos. E Jesus descreve a morte, portanto, como aquele momento em que... É por isso que a gente não deve ter pena de cristão que morre. Você pode sentir saudade, mas pena não. Não tenha pena. E lá está ele na companhia dos anjos e não quer voltar para casa. Não quer voltar para a cidade onde morava. Não passa pela cabeça. Você acha que Lázaro, quer dizer, esse personagem de ficção, mas que representa a vida dos redimidos, você acha que naquele exato momento em que os anjos o pegaram pela mão e o chamaram para acompanhá-lo, que ele desejou voltar para o lugar onde ele se encontrava? E você acha que ele desejaria voltar para o lugar em que ele se encontrava se ele estivesse no lugar do rico? Mas é impensável uma coisa como essa. Ele está aqui em estado de encanto. Está ali sendo honrado por Deus. Recebendo esses mensageiros. Para dizer que sua identidade permanecia oculta do mundo. Porque era mendigo. Privado, vamos assim dizer, da mão de Deus. Mas objeto do amor de Deus. Ele não tinha a mão de Deus, mas tinha o coração de Deus. E aí, então, Jesus o descreve sendo levado pelos anjos para junto de Abraão. Por que Abraão? Porque o céu é o lugar dos redimidos. É o lugar daqueles que creram, tal como Abraão creu, que Abraão é o pai da fé. A fé, quer dizer, o céu é o lugar daqueles que confiaram em Deus. Daqueles que esperaram contra a esperança. Daqueles que, por amor a Deus, ofereceram ao próprio Deus o seu maior bem. O maior bem da vida de Abraão era o seu único filho, do ponto de vista terreno, o seu único filho, Isaque, ao qual ele devolveu a Deus, como resposta ao amor divino, dizendo, eu estou pronto para sacrificá-lo, para abrir mão dele, porque antes dele ser meu, é seu. E como expressão do meu amor, eu devolvo a ti, sabedor do fato de que o Senhor cumpre suas promessas e que o Senhor é poderoso para ressuscitar. O céu é o lugar dessa gente, de homens e mulheres peregrinos, que passaram a vida afirmando, eu não sou desse mundo. Então ele é descrito como alguém que é tornado liberto dos sofrimentos dessa vida, levado pelos anjos, pelo exército celestial, para o lugar onde pessoas como Abraão moram. Morreu também o rico e foi sepultado. Jesus não descreve o fim que foi dado ao corpo de Lázaro. Isso não importa. O que tem a dizer sobre a vida do rico é que ele morreu. É impressionante. Morreu. Porque a riqueza não pode comprar a vida eterna. Porque a riqueza não impede que a vida do ser humano seja breve e incerta. Então ele morreu e foi sepultado. Deixou para trás a púrpura, as roupas de linho. Sua riqueza foi parar nas mãos de outras pessoas que passaram, portanto, a no seu lugar viver a vida que ele um dia viveu. Lá estava ele, sepultado. Durante um bom tempo, pessoas olhavam para ele e diziam: eis um homem de sorte. E agora olhavam para o fim para o qual tudo aquilo o levou. Lá está ele, morto. Eu abro um parênteses aqui para dizer o seguinte: não há a mínima dúvida de que Jesus nos chama para reorientarmos a nossa vida a partir da perspectiva da morte. Que nós deveríamos levar em consideração a morte quando paramos para decidir o que nós vamos fazer com o tempo de vida. Ele morreu e foi sepultado. E aí Jesus descreve o estado desse homem após a morte. Outro dia ouvi alguém dizer que eu não temo a morte, que quando ela chegar eu não estarei lá. Tolice. Como é que você pode estar certo disso? O texto diz que ele foi parar no Hades, foi parar no inferno, foi parar no lugar de tormento, que é a antítese do lugar para o qual Lázaro foi, que é chamado de paraíso. No inferno, estando em tormento. Então ele é encontrado vivendo sem esperança de solução para o seu sofrimento, parte da dor que Lázaro vivenciou em vida. Então ele é visto no inferno em tormento. Observe, portanto, que esse tormento não é físico. Por isso que nós devemos ter cuidado com a interpretação da palavra fogo nessa passagem. O Jesus está falando aqui de um tormento psicológico, de um tormento emocional, de um tormento de alma, de uma dor de espírito indescritível. Aqui nós temos a plena noção do significado de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perdeu a sua alma. Ele perdeu a alma. Perdeu a alma porque não pode ter mais esperança. Não é mais capaz de amar. Não há mais possibilidade dele viver para a glória de Deus. Ele perdeu o ser. Então, estando em tormentos, o rico levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro junto dele. Então, veja só, Jesus descreve esse rico como tendo consciência da sua perdição e do estado de bem-aventurança dos redimidos. Então esse era o seu tormento. Pensar, meu Deus, que Deus não se via nele, que ele não tinha parte com Deus, que ele não tinha o DNA de Deus, que ele não foi capaz de expressar o caráter de Deus, que ele não agiu como Deus agiria se estivesse no seu lugar na relação com Lázaro. Ele está em tormentos porque não há mais remédio para o seu drama. E ele é capaz de ver o seu estado de sofrimento à luz da glória dos redimidos. E aí então, no verso 24, ele é visto gritando e dizendo: Pai Abraão. Jesus o descreve se dirigindo a Abraão. Ele chama Abraão de pai de Abraão porque Jesus aqui está falando de um judeu, de um membro da igreja do Antigo Testamento, de alguém que nasceu, portanto, na comunidade, na nação da aliança, portadora do conteúdo da revelação. Ele é descrito, portanto, aqui como alguém geneticamente ligado a Abraão, alguém que teve acesso à luz da revelação, porque a grande característica do povo do Antigo Testamento é o contato com a verdade revelada. Então ele se dirige a Abraão chamando de pai. Pai Abraão, tenha misericórdia de mim. Observe que ele está preocupado com sua vida, está preocupado com seu conforto. Ele quer se livrar do tormento no qual se encontra. E aí então ele dá uma ordem para Abraão: mande que Lázaro molhe a ponta do dedo em água e me refresque a língua, porque estou atormentado neste fogo. A linguagem é deliberada, sabe? Jesus está falando da dor proveniente do contato com fogo. Você já se queimou alguma vez? Eu várias. É uma dor insuportável, sabe? Em geral, assim, já queimei brincando com álcool, já queimei a mão tentando cozinhar, sabe? Mexendo com fogo, então, de uma forma assim descuidada. E é dor física, rara de ser alcançada por qualquer outra espécie de sofrimento. Então, mande que Lázaro molhe a ponta do dedo em água e me refresque a língua, porque eu estou atormentado neste fogo. A linguagem é figurada. Não faz o mínimo sentido e nós pensarmos de modo literal nessa passagem. Lázaro, literalmente, botando o dedo na água, sabe? E, portanto, introduzindo nos lábios do rico, a fim de alguma forma mitigar a sua sede. O que o texto está dizendo é que ele esperava, olha só, que Lázaro, de alguma maneira, comunicasse a ele a felicidade, a paz, o consolo que estava experimentando. Olha, eu diria para você o seguinte: não brinque com a redenção, não brinque com o evangelho, com a oportunidade que você teve em vida de se livrar dessa morte horrorosa. Sabe, eu sei que muitos pregadores, na perspectiva de apresentarem um Deus bondoso, um Deus paciente, um Deus misericordioso, acabam levando seus ouvintes a perderem de vista o fato de que o caminho é estreito. E que sem conversão, sem arrependimento e fé, não há redenção. E que quando essa conversão ocorre de verdade, ela produz certos frutos. E que, portanto, é impossível você nascer de novo sem ser introduzido numa vida de santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. E nós deveríamos lidar com tudo isso com muito temor, porque é o destino eterno da nossa vida. E tudo isso é profundamente racional. Por que racional? Pense na relação desses dois homens. Pense em Lázaro. Pense nesse homem rico. Sabe? O que Deus deveria reservar para ele, tendo ele a vida inteira ignorado a dor humana, usado dos recursos de Deus, dos quais, portanto, ele era simples mordomo, para tão somente promover a sua felicidade, ignorando a dor que ele conhecia muito bem, de pessoas que Deus botou em seu caminho para serem objeto de uma misericórdia que ele jamais soube dar. Verso 25. Mas Abraão disse: isso aqui é parábola. Portanto, Jesus está aqui inventando uma história para nos ajudar a entender verdades que devem ser vistas por nós como doutrina. Então, veja, o ato de literalmente Abraão se dirigir para esse rico, isso aqui é parábola, isso aqui é ficção, não pode ser transformado em doutrina, mas o conteúdo dessa ficção é doutrina pura. Olha lá, vamos lá, vamos, o que o texto está querendo dizer? Mas Abraão disse: filho, observe que Jesus descreve Abraão reconhecendo a conexão de sangue com esse homem. Não há mínima dúvida que Jesus está falando sobre aqueles que estão perdidos dentro da instituição eclesiástica. Naqueles dias, Jesus estava falando sobre judeus que morreriam sem salvação. Jesus, portanto, está falando de gente conectada a Abraão, não espiritualmente, mas biologicamente. Por isso que Abraão é visto chamando de filho. Então Abraão disse: filho, lembre-se de que você recebeu seus bens durante a sua vida. Isso faz parte do tormento. É você ouvir uma declaração como essa: filho. Quando Jesus descreve Abraão dizendo filho, Jesus está dizendo o seguinte: você, membro do povo da aliança, que teve acesso ao conteúdo da revelação, a você foi dada oportunidade rara de conhecer a verdade e se deixar guiar por ela. Então isso fazia parte do seu tormento, ele pensar nas oportunidades que teve em vida e que menosprezou. Filho, lembre-se de que você recebeu os seus bens durante a sua vida. Lembre-se que você experimentou da mão de Deus. Você prosperou dos seus negócios. Ou você herdou riqueza. Você passou a viver um padrão de vida raro entre os de sua geração. Você, em vida, recebeu os seus bens. Meu Deus, que responsabilidade! A quem muito foi dado, muito lhe será cobrado. Por que ele recebeu aqueles bens? Para se vestir de púrpura? Para usar linho? Para semana após semana organizar banquetes e comer e beber com seus amigos? Foi com esse propósito, com essa finalidade que Deus o enriqueceu? Isso precisa ser dito nas nossas igrejas, porque há ricos que estão se perdendo eternamente em razão do fato dos pastores não dizerem com clareza que é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. E que rico que não empobrece para enriquecer a outros está evidenciando que não nasceu de novo. Isso é muito claro, porque a Bíblia diz que Jesus, sendo rico, se fez pobre para enriquecer a muitos. Não estou dizendo que o rico tem que viver na pobreza. Não estou pregando uma igualdade de condição de vida. Mas estou, isto sim, anunciando à luz do Evangelho, que tem que haver uma diminuição no padrão de vida do rico. Porque no mundo de miséria, a concentração de riqueza é diabólica. Então o texto prossegue com Jesus dizendo, olha só, filho, lembre-se de que você recebeu seus bens durante sua vida. Lhe foi dada, quer dizer, todas as oportunidades de você viver em santidade. Você podia, olha só, você podia confortavelmente, com seu estômago forrado, no conforto da sua casa, ler a Torá, ler a Bíblia, buscar a Deus em oração. Você já havia resolvido na sua vida o problema da sua existência, da manutenção da sua vida biológica nesse planeta. Recursos lhe foram dados para você conhecer a Deus. E outro ponto, fazer o bem, viabilizar a vida de pessoas, tirar os seus fardos, cuidar das suas feridas, saciar a sua fome. Todos esses recursos foram dados por você, e como se não bastasse isso, ele lhe deu o recurso maior, o da revelação. Você conheceu Moisés, você conheceu os profetas, você conheceu a Bíblia. Tudo lhe foi dado. Enquanto Lázaro só teve males. Que coisa impressionante. E aqui nós nos deparamos com o mistério. E veja, e a necessidade imperiosa de tomarmos muito cuidado quando paramos para julgar pessoas em razão da sua condição social. Isso é muito sério. Em razão dos sofrimentos que certas pessoas passam em vida, que nos leva a olhar para elas e dizer que estão sendo castigadas por Deus. Aqui, veja, os céus reconhecem que Lázaro recebeu males. Quer dizer, os céus tinham consciência de que Lázaro vivia uma vida de tormento. Então, repito, não tinha a mão de Deus, mas tinha o coração de Deus, e sua identidade de filho eterno de Deus permanecia oculta pela sua pobreza. Essa passagem é um murro na boca do estômago da teologia da prosperidade. Ela está dizendo que não necessariamente o eleito, o redimido, o salvo, enriquece, ou se torna membro da classe média, ou sobe degraus na escada da ascensão social. Quem olhava para a vida desse homem era levado a crer que Lázaro era um amaldiçoado, enquanto Lázaro só teve males. Que coisa impressionante. O próprio Deus sabia. Deus sabia que um amado seu estava passando por sofrimento indizível. Agora, porém, esse agora, porém, é o Evangelho. Ele está consolado aqui. Ele está consolado aqui. Quer dizer, ele está ouvindo da parte de Deus o exato oposto que o rico ouviu. Quer dizer, veja, Lázaro, Deus tem socorrido. Quando Jesus escolhe, agora nós entendemos por que Jesus deu nome a Lázaro. Porque ele é chamado de Deus tem socorrido ou Deus socorreu, porque em nenhum momento ele perdeu a fé. Em nenhum momento ele deixou de confiar em Deus. Em nenhum momento ele deixou de evidenciar que tinha o DNA espiritual de Abraão. Por isso ele é chamado de Lázaro. Porque na mendicância, na doença, na invisibilidade, na vulnerabilidade, na privação, na exclusão, ele continuava a chamar Deus de Pai. Amava Deus. Deus é o meu socorro. Ele estava certo de que era amado por Deus, não por ser pobre, mas pelo simples fato de Deus ter inoculado no seu coração fé. E a maior prova de que Deus nos ama é a presença no nosso coração. A maior evidência de que você é amado por Deus, essa passagem está dizendo isso. A maior evidência não é prosperidade, não é se vestir de púrpura, de linho, não é ter recurso para organizar festas já na sua casa. A maior evidência é você poder dizer, eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Eu amo. E a despeito da carência de sinais da providência divina na minha vida, capazes de atestar que eu sou seu filho, eu afirmo que muito embora a sua providência tenha sido cruel para comigo, eu sou objeto do seu amor e ele tem me socorrido, porque na minha pobreza ele não permitiu que eu perdesse o ser. E agora ele está consolado aqui. Veja só, ele está consolado aqui. Está consolado nesse lugar onde a doença não entra, onde a morte não penetra. E não há pessoas como você a tornar a vida em sociedade um suplício, porque só entra aqui quem foi redimido, quem foi tornado pela graça filho de Deus. Então ele está consolado aqui enquanto você está em tormento. Portanto, uma completa inversão. Ele está consolado aqui enquanto você se encontra em tormentos. O que é o Evangelho? O Evangelho nada mais é do que o anúncio da mensagem que tem como objetivo nos livrar desse tormento. Antônio, você está pregando assim porque você está em luto. Sim. Estou pregando assim porque eu estou em luto, mas não estou dizendo mentira. E graças a Deus pelo meu luto ter aberto os meus olhos para essa passagem. E uma passagem que eu já havia agendado com todos. Antes de receber essa notícia referente à morte do meu filho sobrinho, é um sobrinho que eu considerava como filho, eu já havia dito que eu faria uma exposição dessa passagem. E agora, prove a Deus que eu só lidasse com esse texto depois de, nesses últimos dias, não ter falado sobre outra coisa que não fosse o tema da morte. Sim, eu estou falando sobre aquilo que eu não falaria se não fosse as lentes postas nos meus olhos pela dor, pela experiência do luto. Então, bendito seja o nome do Senhor por me permitir, no dia da exposição dessa passagem, falar o que eu não falaria se nesses últimos dias eu não tivesse pensado tanto sobre o tema. E eu estou falando a verdade, eu estou expondo as Sagradas Escrituras e estou aqui a lhe dizer que tudo é incerto, que subitamente todas as coisas mudam, que de repente, numa noite, você passa a se desesperar por Deus e anelar por conhecê-lo e buscá-lo e ter com ele uma intimidade que o torne livre da tirania das circunstâncias desse mundo. E de repente também você pode se ver com o fim da sua vida nesse planeta. E o que vem depois? Eu diria para você o seguinte, é muito evidente que a mensagem de Jesus tem como objetivo nos preparar para esse dia. Jesus partia da pressuposição, essa parábola deixa isso muito claro, que a morte é um fato e que, portanto, os seres humanos terão, veja só, destinos diferentes, que uns viverão em tormento e outros provarão da mais profunda consolação no paraíso. E Jesus veio, portanto, para nos redimir, como alguém já disse. Sabe, o inferno é um lugar, veja só, o inferno é um lugar no qual Deus diz para os homens, seja feita a tua vontade, enquanto que o céu é um lugar no qual os homens dizem para Deus, seja feita a tua vontade. E o texto prossegue dizendo, e além de tudo, há um grande abismo entre nós e vocês. Então aqui não se fala sobre purgatório, oração pelos mortos, e não é apresentada a mínima possibilidade de quem está no céu voltar a cair e de quem está no Hades ser redimido. Jesus diz que há um grande abismo entre nós e vocês, de modo que os que querem passar daqui até vocês não podem nem os de lá passar para cá. Não há intercâmbio. Não há como um redimido vir a parar no Hades. Não há como quem está no Hades, nesse lugar de tormento, ter acesso ao paraíso. A mensagem de Cristo é muito clara. E talvez você esteja pensando, mas Antônio, você tem coragem de pregar essas coisas? Olha, eu pergunto a você, me responda a pergunta. Uma pessoa passa por essa vida, desgraçando a vida das pessoas, retendo os seus bens para si, utilizando-os apenas em seu proveito. Não faz outra coisa na vida que não seja pensar na sua felicidade e na felicidade da sua família. Ignorando todo o resto. Brinca com o evangelho, debocha de Deus, menospreza a dignidade humana. Se recusa a viver no céu, se recusa a viver para adorar a Deus. Não consegue ver excelência em Cristo. Nada em Jesus atrai essa pessoa. O que, que você quer que Deus faça com ela? Qual é o seu destino? O que a aguarda? Verso 27. Então o rico disse, Pai, Eu peço que mande Lázaro à minha casa paterna. Olha só. Eu peço que mande Lázaro à minha casa paterna. Que Lázaro trabalhe para mim. Ele não, veja só, em nenhum momento arrependimento. Nós não estamos aqui diante de uma pessoa que foi levada às lágrimas do arrependimento, que compreendeu o que fez, que tomou consciência do seu egoísmo. Mesmo aqui, veja só, ele ousa dar ordem para uma pessoa que ele sempre ignorou. Olha lá. Ele, quer dizer, ele manteve no Hades os hábitos da sua vida em terra. Eu peço que mande Lázaro à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Meu Deus, isso há muita coisa a ser falada sobre essa passagem. Muita coisa. Eu peço a sua paciência. É o sermão mais longo que eu já preguei em rede. Mas eu estou tratando de um tema da mais profunda relevância. E eu fico feliz de que, quando eu partir dessa vida, ficará esse registro de que eu usei essa noite de domingo para anunciar com toda clareza o Evangelho de Cristo, e isso a partir da mensagem de Cristo, de uma parábola que muitos não ousam levar para o púlpito, porque uma pregação como essa é evidente, esvazia a igreja e faz com que o pastor perca dinheiro. Eu tenho 5 irmãos para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Ele não pensa em mais ninguém. Ele não pensa no restante da humanidade. Ele não pensa nos pobres. Ele não pensa no seu Israel. Ele pensa nos seus irmãos. Por quê? Porque, veja, você não precisa nascer de novo para amar pessoas com as quais você tem vínculo de sangue. Você não precisa de Cristo, a fim de que, por meio do milagre do novo nascimento, você seja capaz de amar irmão e irmã. Basta ser humano. Por isso que nós devemos tomar cuidado quando, ao nos depararmos com esse tipo de amor, julgarmos que ali está a evidência de que alguém nasceu de novo. Evidência de que alguém nasceu de novo é o amor simétrico. Veja só. Que é capaz de amar os irmãos, amar os inimigos. Que é capaz de amar os de perto, capaz de amar os de longe. Meu Deus, mande que Lázaro pregue para os meus irmãos. Eu tenho 5 irmãos para que eles não venham para este lugar de tormento. Até no inferno, ele revela o seu egoísmo, a sua prepotência. Não há uma expressão de arrependimento, de misericórdia. Nada. Você não o encontra batendo no peito dizendo: "Sê propício a mim, pecador." E outro ponto. Olha, eu chegaria a dizer o seguinte, e alguns comentaristas estão comigo, que ao falar, mande alguém pregar para os meus irmãos, para que eles não venham para esse lugar de tormento, o que ele está dizendo é o seguinte: se eu tivesse ouvido a pregação, eu não estaria aqui. Que é uma mentira. Ele é da descendência de Abraão, ele faz parte da família, da aliança, do povo portador da mensagem da revelação. Então, ao dizer, anuncia para eles o que eu estou vivendo para que eles não venham para cá, o que ele está afirmando é o seguinte: se tal fosse feito comigo, eu não estaria aqui, o que é mentira. Ele manteve a sua natureza, portanto, depravada, até mesmo no Hades. E Jesus prossegue dizendo o seguinte, verso 29, estou acabando. Abraão respondeu, parábola, ficção, da qual você consegue extrair alguma doutrina. Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. O que Jesus quer dizer? Meu Deus, presta atenção no que eu vou lhe dizer, isso é muito sério. Eles têm Moisés e os profetas. Eles têm o Antigo Testamento, eles têm a revelação, eles têm a palavra de Deus. E a palavra de Deus fala muito sobre o amor ao pobre, a misericórdia pela vida do necessitado. Fala muito sobre você socorrer com os seus bens o que carece da solidariedade humana, e tudo isso como expressão de fé. O Antigo Testamento fala sobre a necessidade dos seres humanos crerem no Messias, no Salvador, se arrependerem dos seus pecados. Fala sobre o fato de que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Está tudo ali revelado no Antigo Testamento. O Antigo Testamento é claro em dizer que quem vive a vida que você viveu não herdará o reino dos céus. Então eles têm Moisés e têm os profetas. Eles têm a palavra, eles têm acesso à luz da revelação. Eles receberam informação objetiva da parte de Deus, porque Deus não os deixou na escuridão. É muito grave o que Jesus está dizendo aqui. Ele está falando, portanto, da responsabilidade daqueles que receberam luz. Veja, há aqueles que não entregaram a sua vida a Cristo porque jamais ouviram falar sobre Cristo. E eles não serão cobrados por não terem se convertido ao Pai por meio do Filho. Eles não ouviram falar sobre o Evangelho. Eles não serão julgados por terem rejeitado um Cristo sobre o qual jamais ouviram falar. Eles serão julgados por terem rejeitado o testemunho do Pai na criação, na sua consciência. E não terem, portanto, se voltado para Deus, apesar dessa revelação que Deus faz de si mesmo, na ordem criada. Agora, há aqueles que se perderão, sabe, apesar de terem tido acesso à revelação. Então, Jesus está tratando esse tema, você está perdido com a Bíblia nas mãos. O caminho da vida eterna lhe foi apresentado e você fez pouco caso da revelação de Deus, de um Deus que apresentou para todos vocês o que é racional, o que é objetivo, o que faz sentido. Que o reino dos céus não é lugar para egoístas, não é lugar para sanguinários, não é lugar para gente sórdida, perversa, sabe, insensível. Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Olha a importância de você ouvir a palavra e responder com fé. Mas ele insistiu, e Jesus descreve esse rico insistindo com Abraão, fazendo uma réplica. Ele insistiu, olha só, não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for até lá, eles irão se arrepender. Meu Deus do céu. Se alguém ressuscitar dentre os mortos, eles irão se arrepender. Quer dizer, é a ilusão que nós temos. Que se houver um milagre, o paralítico andar, o cego voltar a enxergar, sabe, uma aparição sobrenatural de anjo, os céus se abrirem e os homens verem Cristo glorificado à direita do Pai, que haverá conversão. Observe a resposta que Abraão dá para esse pedido egoísta do rico. Olha só, não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for até lá, eles irão se arrepender. Se houver um milagre, algo sobrenatural, como uma ressurreição, acontece que mais adiante, Lázaro, um outro Lázaro, vai ressuscitar. E nem por isso pessoas se converterão com a sua ressurreição. E Jesus haverá de vencer os grilhões da morte. E nem todos aqueles que tomaram conhecimento dessa conversão, dessa ressurreição, se converteram. Então isso é balela, isso é ficção. Não é disso que os homens e mulheres estão precisando para se converterem. Eles precisam ouvir a pregação da palavra no poder do Espírito Santo. Lá estava ele dizendo, não, a revelação não é suficiente. Tem que haver alguém que venha dos mortos e que evidencie que esteve do outro lado. E trazendo a verdade para aqueles que perecem, a fim de que se convertam. Olha a resposta que Jesus dá. Abraão, porém, lhe respondeu, se não ouvem Moisés e os profetas, se eles não veem a voz de Deus na mensagem de Moisés e dos profetas, se eles não veem excelência na palavra, se eles não têm a Bíblia como autenticadora da sua inspiração, da sua origem divina, se eles não veem beleza na palavra, se eles não foram convencidos pela excelência da verdade revelada, olha só, se não ouvem Moisés e os profetas, também não se deixarão convencer, mesmo que ressuscite alguém dentre os mortos. Com isso, Jesus está dizendo que os recursos de que dispomos para a conversão, para não sermos condenados eternamente, estão na nossa mão. Só que hoje nós não temos apenas Moisés e os profetas. Nós temos Jesus e os apóstolos. Nós temos a verdade do Novo Testamento, que me permita dizer que não tem rival. O que eu estou querendo dizer com isso? Não há nada no Antigo Testamento que rivalize com certas porções do Novo Testamento, nas quais nos deparamos com o Everest da revelação. Hoje Jesus diria o seguinte, após a sua ressurreição, eles têm a mim, têm a minha vitória sobre a morte. Eles têm o evangelho, eles têm o sermão da montanha. E tudo aquilo que eu falo sobre o exercício da misericórdia, o amor pelo necessitado. Eles têm o meu evangelho e o meu chamado para que os homens se arrependam de seus pecados e creiam a fim de herdarem a vida eterna. E eles são sabedores do fato de que todo aquele que alcançou a vida eterna evidencia no seu viver diário o fruto da misericórdia, que a maior expressão prática do novo nascimento é o amor, que se expressa mediante o socorro pela vida do que sofre. Irmãos, uma passagem como essa é um golpe certeiro nesse tipo de pregação presente nos nossos púlpitos, que só é capaz de produzir pigmeus espirituais. Pessoas moralistas, sem entendimento, sem misericórdia, que participam de igrejas nas quais os pastores não têm peito de levar uma passagem dessa para o púlpito e falar com clareza, expor a verdade nesses termos. Você e eu temos Moisés, os profetas, temos os apóstolos, temos Jesus. Se formos seguir a exortação de Cristo, nós teríamos que parar para ouvir essa mensagem. Ouçam-nos, Jesus diz, ouçam-nos. Eles têm os profetas, têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Parem para ouvir. Perdoe repetir. Pode ter parecido piegas essa repetição, ouçam-nos. Mas a grande exortação dessa passagem é que nós paremos para levar a sério o que está sendo dito. Porque toca no que de mais importante existe na nossa vida. O lugar onde vamos passar a eternidade. Que Deus nos conceda graça para levarmos tudo isso a sério. E finalmente entendermos que sem arrependimento e fé, ninguém é salvo. E que a maior manifestação prática da salvação é o amor que se expressa na nossa relação com os Lázaros da vida, com gente que sofre e que precisa ser objeto do nosso amor, a fim de que fique livre dos seus tormentos. É isso. Que pancada, não é verdade? Quem é crente? Quem é salvo? Quem é amado por Deus? Você olha para o rico, vestido de púrpura, roupa de linho, se banqueteando, você diz, Deus o abençoe. Deus está sorrindo para a sua vida. Você olha para Lázaro, o maldito. E o que Jesus tem a dizer é que naquele dia vai haver uma grande inversão e que nós ficaremos chocados com o que testemunharemos. Descobriremos que aqueles que eram tidos em autoestima por nós não eram conhecidos no céu. E aqueles que nós menosprezamos, tratamos com indiferença, foram separados na eternidade para serem filhos e filhas de Deus. Vamos orar? Pai Santo, estamos abalados com a Tua palavra e o nosso desejo nessa noite é o de levar mais a sério a nossa relação com Moisés, com os profetas, com os apóstolos e, acima de tudo, com o nosso Salvador. Concede-nos graça para lermos bons livros, alimentarmos a nossa alma, meditarmos na Sua palavra, orarmos e buscarmos no Espírito Santo poder para vivermos uma vida de amor misericordioso. Ajuda-nos a usarmos do necessário para tocar a nossa vida nesse planeta. E separando, Senhor, o que for possível para ajudarmos os necessitados. Pedimos, Senhor, pelos ricos das nossas igrejas, que eles ouçam essa mensagem, para que não tomem o mesmo destino desse homem rico. Mas que o Senhor também se dirija aos que sofrem, ajudando-os a entender que nem sempre os que têm o coração de Deus percebem a presença da mão de Deus em suas vidas. Concede-nos graça, Senhor, para nos darmos por satisfeitos, por podermos dizer, eu sou do meu amado e o meu amado é meu, por mais que a vida tente o negar. E te agradecemos, Senhor, pela morte. Te agradecemos pelo ministério dos anjos. E queremos te dizer que o nosso desejo é morrer triunfantemente. Nós queremos morrer ansiosos por contemplar esses anjos e sermos introduzidos por eles na Tua presença. Ajude-nos a vivermos o antegozo desse dia bendito. Senhor, ajude-nos a cantar o velho hino. Da linda pátria estou muito longe, cansado estou. Eu tenho de Jesus saudade, ó quando é que eu vou. Passarinhos, belas flores, querem me encantar, mas são vãos terrestres esplendores, ó, contemplo o meu lar. Que afirmemos, Senhor, que este não é o nosso lar. Que aguardamos, Senhor, esse jardim fechado, protegido pelo Teu poder, no qual doença, separação, miséria, morte jamais entrarão. Senhor, queremos Te dizer que com espanto reconhecemos esta salvação. Por que nós, Senhor? Por que o Senhor permitiu que tivéssemos acesso a essa verdade? Só temos uma resposta. Na eternidade, o Senhor nos amou, se recusou a nos perder. E por isso, no tempo e no espaço, fez com que a luz do Evangelho brilhasse no nosso. Queremos te dizer que somos eternamente gratos por essa obra. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Irmãos queridos, estamos terminando o culto. Essa mensagem vai ser salva e eu peço que você a compartilhe com seus parentes, os seus amigos, espalhe essa mensagem pelas redes sociais. Eu não sei em quantos púlpitos do nosso país, nos últimos 10 anos, essa mensagem foi proclamada. Algum pregador fez uma exposição desse texto, com tudo que ele quer comunicar. Então, penso que essa passagem pode ajudar a nossa igreja. Olha, eu diria o seguinte, a temer mais a Deus, porque nós estamos nos sentindo nesse país no direito de sermos muito maus, porque Deus é muito bom. É isso. Olha, você está assistindo uma transmissão de uma pregação da rede de pequenas igrejas. Pessoas estão reunidas nas mais diferentes partes do Brasil, grupos pequenos, ouvindo essa pregação, sabe? Então, caso você seja membro da rede de pequenas igrejas e queira contribuir com o nosso trabalho, aqui vai o nosso Pix para contribuição. pixrpi22@gmail.com. pixrpi22@gmail.com. Caso você não seja membro da rede de pequenas igrejas, queira contribuir com o Palavra Plena, que é esse ministério de ensino que eu, pela graça divina, eu tenho exercido. Então aqui vai o Pix palavraplena@gmail.com. palavraplena@gmail.com. Por que eu estou tocando nesse tema? Porque sem esses recursos a gente não consegue fazer o trabalho. Nós temos pessoas para manter, contas para pagar e pregadores que precisam ser mantidos por aqueles que estão sendo enriquecidos pela palavra, sabe? A ser também sustentados, de modo que a palavra tenha livre curso por meio de nós no nosso país. É isso, eu tenho que tocar nesse assunto. Jesus sobre isso falou, os apóstolos falaram, e por isso eu ouso sobre ele falar também, tá bom? Olha, amanhã eu começo uma série de mensagens às 7 da manhã, de segunda a sexta, sobre a ressurreição, a morte e ressurreição de Lázaro. É uma série sobre cristãos em luto, ou sobre os lutos vivenciados pelos cristãos. Aqueles momentos em que, sobre a nossa cabeça, surgem nuvens negras e que tudo se torna difícil, sabe? Período de lágrima, de sofrimento, de um sentimento de abandono. Sob que perspectiva nós devemos ver tudo isso? Tá bom? Então amanhã eu começo essa série de mensagens com base no texto de João, capítulo 11, que fala sobre o drama vivido pela família de Marta, Maria e Lázaro. Tá bom? Olha só, daqui a pouco você vai ter acesso também a alguns links que eu vou botar na descrição desse vídeo, tá bom? E aí você vai ter mais diretrizes aí sobre como se envolver com o nosso ministério, tá bom? Então vou estar pregando amanhã de segunda a sexta, às 7 da manhã, e domingo que vem, às 10:30 da manhã, transmissão do nosso do culto diretamente lá do centro de Niterói, e à noite, de volta aqui às 19 horas, tá bom? Vamos receber a benção apostólica, encerrar assim o nosso culto. Pai Santo, nós bendizemos o teu nome pela riqueza da tua palavra. Hoje o Senhor falou conosco, poderosamente. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo sejam com cada um de vocês, desde agora e para todo sempre. Fique com Jesus, sabe? Uma boa noite. Se for possível, nos comentários, após o vídeo ser salvo, fale ali sobre o que de mais importante Deus falou ao seu coração, tá bom? É isso. Uma boa noite, bom restante de domingo. Fique com Jesus.